Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para essa interlocução.
Damasceno, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Damasceno, acho que o tema que mais repercutiu na última semana lá em Brasília foi esse pedido de impeachment protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro no Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E é sobre isso que eu quero começar o nosso papo hoje. As reações a essa iniciativa inusitada do chefe do Executivo vieram de todos os lados, quase que em unânime desaprovação, inclusive de aliados do ex-capitão no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou rejeitando esse pedido, como era esperado, alegando falta de embasamento jurídico, só que o desgaste político do Bolsonaro foi enorme. Como é que você interpretou essa ação do presidente contra o Alexandre de Moraes, Damasceno?
Anderson, esse tipo de ataque que o presidente da República fez contra o ministro Alexandre de Moraes, né, por meio de uma representação ao Senado imputando crime de responsabilidade, é um modo, né, de ataque que é comum contra os juízes deste país. Né, sejam juízes propriamente ditos, né, desembargadores ou ministros das cortes superiores. Os advogados de província, né, entre aspas, por favor, essa expressão, né, por vezes, ao invés de recorrerem de uma decisão, né, e recorrerem da decisão, assacam contra os juízes. Né? E não raro até o Ministério Público faz isso, né, junta, né, dúzia de promotor contra a representação contra um juiz, às vezes, sem qualquer fundamento. Isso é uma forma de criar um constrangimento, isto é uma forma... de buscar emparedar, né, um magistrado. Né? É claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sujeitos, né, à lei, os crimes de responsabilidade. Todos podem cometer, né, crimes de responsabilidade. E segundo a Lei 1079 de 50, cabe ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo se cometerem crime de responsabilidade. E isso decorre do nosso sistema de separação de poderes e um sistema que é também chamado de freios e contrapesos, né, onde um poder, né, modera o outro. Né? Então, o poder moderador ele resulta da conjugação do funcionamento independente dos três poderes. Então, se um ministro do Supremo pratica crime de responsabilidade, o Senado Federal pode processar e julgar esse ministro. Mas o que nós vimos, né, foi um ato, né, eu vou usar uma palavra forte, né? Um ato leviano do presidente da República contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, pretendendo desqualificá-lo, né? Pretendendo criar uma animosidade ou criar um impedimento para que ele continue a processar e julgar os atos, né, do presidente da República e dos seus auxiliares. Então, isso não é novidade, esse tipo de comportamento não é novidade, mas vindo do presidente da República, cabe muito bem a palavra usada por você, que é inusitado. Porque os chefes de poder devem ter responsabilidade institucional. Eles devem buscar, né, o reconhecimento da independência dos poderes, né, expressa pela possibilidade de cada qual funcionar sem a necessidade da anuência do outro, da concordância do outro, da autorização do outro, bem como da harmonia entre os poderes, que decorre, né, de cada qual exercitar as atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição. O que nós tivemos aí é uma representação sem qualquer fundamento, né, tal como se estivesse brincando, né, do direito de fazer representação. E isso vindo do presidente da República contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, é fato que tem, né, uma grande, gravidade institucional.
E como é que fica o diálogo entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal depois dessa iniciativa, Damasceno? O Bolsonaro já enfrenta resistência no STF. A situação dele piora?
Anderson, não há diálogo num caso destes, né? A palavra decomposta, nós vamos encontrar aí o de, né, que é o que divide, é o que tem mais de um, né? E logos, que é o conhecimento. Então, o diálogo é o que possibilita se chegar a uma conclusão, se buscar o conhecimento por meio da alternância, né, de expressões. E é preciso, para que haja diálogo, que haja escuta. É preciso escutar o outro, né, para que haja diálogo, né? E esse diálogo, ele tem que ser com falas alternadas, né? Um fala, o outro escuta, e depois que ele escutou, fala, né? O primeiro agora escuta, né? E vão estabelecendo isso até chegarem a um ponto comum, né? Então, o diálogo só existe quando duas partes estão interessadas em ouvir a outra, em compreender a outra e buscar um ponto em comum. Com o presidente da República, não há possibilidade de diálogo porque ele não quer escutar os outros, né? Ele não quer compreender as razões, né, que lhe são postas por, né, por terceiros. Ele tem as próprias razões, ele tem as suas próprias frases, ele tem as suas próprias soluções. Então, ele não é um homem de diálogo, ele não é de ouvir nem de compreender quem quer que seja, né? É uma pessoa bélica que permanentemente estica a corda, né? Cuja vida, né, expressa esse tipo de comportamento, né? A sua expulsão do exército, né? A sua passagem para a reforma, né? No momento em que seria expulso, denota o tipo de comportamento que o levou àquele processo. O seu ingresso na política, né, o mandato por 28 anos, ele nunca teve diálogo com seus, né, colegas de parlamento para buscar aprovar um projeto, para que outros votassem no projeto dele. Ele sempre fez os seus discursos isoladamente e desqualificando os outros, né? Igualmente, na presidência da República, ele chegou à presidência da República com o discurso da não política, de que sozinho ia chegar e ia fazer tudo acima dos interesses, né, ia atender quem quisesse, do jeito que quisesse, e que não ia buscar compor, né, os interesses legítimos, né, e às vezes contrários, né, dos vários setores da sociedade brasileira. Então é uma pessoa incapacitada para o diálogo. Então não há possibilidade de diálogo com o presidente com essas características, né? Ou com uma pessoa com essas características, né? Outros atores entrarão em cena para buscar esse diálogo, né? Para buscar que as coisas, né, não se acirrem tanto. Mas do presidente da República nós não podemos esperar qualquer conduta, né, tendente a promover, né, diálogo, né, ou harmonia nas relações, ou composição, né, de interesses legítimos para atender aqueles, né, que devam prevalecer sobre outros.
Mais do que o pedido do Bolsonaro, Damasceno, que teve caráter claramente político, me chamou a atenção que ele foi referendado pela Advocacia Geral da União. A expectativa era de que apenas o ex-capitão assinasse esse documento. Surpreendeu a presença do AGU Bruno Bianco como coautor desse pedido de impeachment contra o magistrado, Damasceno. O que é que isso pode representar, na sua opinião?
Pois é, Anderson. As instituições, elas não existem, né, e não funcionam, né, por si sós. Elas expressam, elas são o que as pessoas que estão ocupando os cargos fazem delas. Nós já tivemos casos na história do Brasil, né, de ministros que se exoneraram porque não concordavam com a política que era implementada. Teve um caso no governo Juscelino Kubitschek que o presidente Juscelino pediu ao então consultor-geral da República, Vítor Nunes Leal, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, que levasse uma carta e conversasse com o presidente dos Estados Unidos. E o Vítor Nunes Leal fez. O ministro das Relações Exteriores, né, disse que aquele não poderia ser um ato feito pelo consultor-geral da República e amigo do Juscelino, né, que era algo que deveria ter sido feito pelo chanceler, pelo ministro das Relações Exteriores. E que, não tendo, né, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, se pautado pela formalidade institucional, ele se exonerava do cargo e se exonerou. Agora, nós temos outros ministros na história também que fazem qualquer papel. Nós temos outros funcionários, ainda que seja um funcionário sentido lato, como o ministro de Estado, que é um auxiliar da presidência da República e que faz qualquer coisa que o presidente da República mande. Então, neste caso aí, o advogado-geral da União, ele não atuou como advogado-geral da União. Ele atuou, como um funcionário, como atuaria um funcionário subalterno que atende a uma ordem, que lhe é dada, sem questionar, o tipo de ordem que está sendo transmitida. Então, o que nós temos aí é a grandeza que cada qual tem, das funções que desempenha. Então, o advogado-geral da União, quando aceita atuar, como se fosse advogado do presidente da República, não advogado-geral da União, e subscreve juntamente com ele, ou representando, uma petição desta natureza, ele se coloca muito mais como um auxiliar, fiel, a quem o nomeou, e que pode exonerá-lo do cargo, do que propriamente como um advogado-geral da União, com a grandeza que o cargo tem. Mas isso decorre das fraquezas humanas. Talvez em outro momento, um outro ministro, com maior visão institucional, aconselhasse o presidente a não pedir, a não subscrever algo dessa natureza, a não pedir, que ele assinasse conjuntamente, ou em último caso, para que outro pudesse fazê-lo, se recusasse a assinar, e por consequência, saísse do cargo. Mas, como eu te disse, as instituições expressam aquilo que as pessoas que nelas estão nelotadas, aquelas que estão nomeadas, fazem na prática. O que nós tivemos aí foi algo que apequinou, não o ministro, mas a própria Advocacia Geral da União.
Evidentemente que o presidente reagiu a essa decisão do Rodrigo Pacheco Damasceno, que é aliado declarado do Bolsonaro, naquele discurso de se fazer de vítima, afirmando que está sozinho nessa briga, de que o Alexandre de Moraes joga fora das quatro linhas da Constituição, como ele costuma dizer. A grande questão, Damasceno, é que o ex-capitão age dessa forma na tentativa de preparar o terreno para uma eventual derrota eleitoral em 2022, até porque, no ano que vem, o próprio Alexandre de Moraes é que será o responsável por presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Essa retórica do presidente de se apresentar como injustiçado, digamos assim, cola para além da bolha do bolsonarismo, Damasceno.
Olha, Anderson, não cola não, né? E eu acho que nem na própria bolha do bolsonarismo, né, se acredita que ele seja tão injustiçado. Claro que todos estão vendo que tem uma queda de braço e que o presidente não tem muito temperamento, né, para saber lidar com essa queda de braço, né? É interessante que, né, ele tenha sido um oficial das Forças Armadas, mas se comporta muito mais como um sargento, né, diante de um recruta, né? É alguém que não entendeu, né, a necessidade da urbanidade nas relações, né? E sobretudo as relações institucionais, onde cada qual, né, destes exercentes dessas funções tem as suas atribuições específicas, né? Tem os seus poderes, né, e pelos quais tem o dever de zelar, né? Então, claro que o presidente vai continuar dizendo que é vítima, que não fez porque não pôde, né, que está sendo impedido e constantemente sendo desmentido, né? No caso, por exemplo, do combate à pandemia, né, o que ele queria era não combater a pandemia, né? Era promover, né, o que se chamou e que se chama, né, em infectologia, de imunização pela contaminação do rebanho, deixar todos se contaminarem e morrerem os que não, né, não conseguissem passar por essa fase e continuar, né, com os que sobrevivessem, né? E o Supremo Tribunal Federal, se, olha, a Constituição diz que o SUS é o Sistema Único de Saúde integrado nas três unidades federativas, União, Estados e Municípios, e que as competências são concorrentes. Portanto, né, os três entes estão autorizados a tomar medidas. A União não está impedida, como o Estado não está e o município não está. E aí o presidente diz que o Supremo o impediu de fazer o que queria, né? Claro, ele não poderia fazer com exclusividade, porque os municípios e os estados também têm competência. Mas fica com esse discurso vitimizador, né? Mas que não, né, que ninguém acredita nisto não, né? Até porque essa bolha, né, que apoia o presidente, essa bolha bolsonarista, ela não é muito dada à vitimização. Ao contrário, né, ela é uma bolha truculenta, ela é uma bolha raivosa. E com este tipo de discurso, o presidente mostra, na verdade, a sua fraqueza, né? E isto demonstra, né, isso está demonstrado, né, por essa queda da popularidade do presidente. Claro que alguns radicais, alguns mais raivosos, né, vão continuar apoiando, mas aqueles que esperavam que o presidente tivesse a capacidade de efetivamente fazer alguma coisa, ao verem que não tem, né, ao verem que ele vai ficar se vitimizando, né, vão retirar o apoio do presidente cada vez mais. Porque se vota em alguém com capacidade, né, de agir e de resolver, não em alguém que depois se escuda, né, na vitimização para dizer, né, que não fez porque não foi, não, né, foi impedido ou que não teve a capacidade de fazê-lo. Né, o próprio discurso não é bom, né, para a imagem que o presidente, né, quer construir.
Agora, Damasceno, um desses efeitos políticos provocados pelo pedido de impeachment protocolado pelo Jair Bolsonaro foi a indicação do André Mendonça à vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal ficar parada na Comissão de Constituição e Justiça do próprio Senado. A sabatina segue sem uma nata definida pelo Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Subiu no telhado essa indicação do André Mendonça ao STF, Damasceno. Os senadores, que já não têm lá muita simpatia pelo ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, podem, como represália, barrar o nome dele para o posto na Suprema Corte. Neste caso, como se daria o processo? Bolsonaro teria de indicar um novo nome, é isso?
Anderson, sem dúvida, né, alguma coisa aconteceu que retardou, né, a aprovação, a apreciação do nome do ministro André Mendonça, ex-ministro da Justiça, né, e ex-advogado-geral da União. Né. Nós tivemos outras nomeações, né, ao longo, né, dos últimos anos em que a sabatina, né, a aprovação da CCJ e a sabatina e a aprovação dos nomes foram feitos em tempo muito menor, né, do que está levando à apreciação, né, do nome do ministro, do indicado, né, doutor André Mendonça. É possível, né, que o Senado rejeite também, Só as pessoas que estão participando das articulações no Senado talvez saibam, né, das probabilidades de aprovação ou não aprovação. E nós já tivemos casos de aprovação, casos raros, né, de reprovação de nomes indicados para o Supremo Tribunal Federal. Então não seria a primeira vez. Mas eu ontem li que há articulações no sentido, né, de reduzir as resistências à aprovação, né, do nome, né, do indicado. E isso, talvez o tempo possa estar também contando a favor, né? Se possa estar dilargando no tempo a fim de reduzir, né, as resistências ao nome, né, do ministro André Mendonça. Agora, na eventualidade do nome não ser aprovado, ou seja, ser recusado, o presidente da República teria que indicar outro nome, tá? E é isto que se faz, é este mesmo que é o procedimento. Mas é muito difícil saber, sem participar das articulações, sem estar dentro do processo, saber efetivamente o que está acontecendo. Que o retardamento decorre de alguma resistência, né, nós temos ciência. Agora, se este tempo está contando a favor ou contra, é que nós não sabemos, né? Pelo que eu li ontem, né, de que há, inclusive, ministro do Supremo Tribunal Federal se articulando e conversando com os senadores, né, falando da qualificação, né, do ministro, né, do indicado, né, para o cargo e tentando reduzir as resistências, pode ser que este tempo esteja contando a favor, porque se botasse em votação hoje, tal, pode ser que não tivesse a aprovação. Mas pode ser o contrário também, né? Pode ser que a cada dia que passa, né, a resistência aumenta, né, e aí, né, ou as possibilidades são muitas, ou submete a votação mesmo com risco de rejeição, ou o próprio indicado renuncia, né, ou o nome é retirado, né. Este é um caso, Anderson, que nós temos que acompanhar, né. De qualquer forma, a indicação não foi recepcionada, né, com euforia, né, no Senado Federal, né. E isso é uma indicação que é feita conjugando, né, os dois poderes da República, o presidente da República, que é quem faz a indicação, e o Senado Federal, que é quem faz a nomeação. E talvez um nome, antes de ser indicado, precise ser conversado com os senadores para saber se seria ou se será, né, bem recepcionado. E talvez, pela incapacidade de diálogo do próprio presidente da República, né, tenha faltado isto.
Por outro lado, Damasceno, algo que pode ser considerado uma vitória do Jair Bolsonaro foi essa recondução do Augusto Aras à chefia do Ministério Público Federal. Por 55 votos a 10, com uma abstenção, ele foi aprovado pelo Senado para mais 2 anos no posto. A grande questão, Damasceno, é que o Augusto Aras já deve começar esse novo período à frente da Procuradoria-Geral da República muito pressionado, porque até o final de setembro deve chegar às suas mãos as denúncias da CPI da pandemia contra o presidente. Como é que o Aras deve se comportar nesse novo mandato na PGR com todo esse caldo de autoritarismo que está colocado pelo Bolsonaro, com a pressão da opinião pública pela aceitação de uma das denúncias que chegarão às mãos dele?
Anderson, eu não diria que a aprovação do nome do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato, seja uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Isso é uma vitória do próprio, né, Aras, tá? E da classe política que se articulou contra a criminalização da política. Tá? Este é o pêndulo, né? Este pessoal da Lava Jato foi lá no extremo, saiu do eixo e foi lá no outro extremo, tentando direcionar a política a partir de decisões judiciais, né, a partir de investigações, a partir de atuações das forças-tarefas, de discutível legalidade. O que aconteceu na Lava Jato foi um excesso que ninguém deseja. Ninguém deseja um sistema no qual uma pessoa pode ser presa até que delate, né, outra, que possa ser presa até que diga aquilo, né, que o juiz ou o procurador, ou o membro do Ministério Público queira, para poder atingir terceira pessoa. Este é um sistema que geraria profunda insegurança. Nós voltaríamos à Idade Média, onde, na ausência de qualquer prova, né, de um ilícito, né, ou de autoria, se torturava uma pessoa até que ela dissesse alguma coisa que fez, né, confessasse algo, né, que ela tivesse feito, ainda que não tivesse feito. Então, os excessos da Lava Jato, né, e essa criminalização da política, essa tentativa, né, do Ministério Público e de setor da magistratura de conduzir a política, tirou as instituições do eixo. E é neste sentido que o Procurador-Geral da República agiu em sentido contrário. Então aí o pêndulo veio para o outro lado, né? A política não será criminalizada, né, nessa gestão. E os políticos se sentiram confortáveis com isso, né? É claro, né, aqueles que querem o funcionamento das instituições, mas aqueles que também não querem, né, investigações das suas condutas, né? E aí, né, a aprovação foi fácil. É claro, ele perdeu 13 votos. Da outra vez, ele foi aprovado, da primeira vez, ele foi aprovado por 68 a 10. E agora foi, né, 55 a 10. Então ele perdeu 13 votos, né, entre a primeira, né, e a segunda, votação, né, agora nesta recondução. Mas, de qualquer forma, isso é um sinal muito claro, né, de que a classe política é quem faz a política e que é quem quer fazer a política. E que não vai aceitar, né, a judicialização da política ao extremo, né, ou a criminalização da política, né, a penalização das condutas políticas. Este excesso, né, tirando do parlamento o poder de parlamentar, tirando da esfera política o poder de fazer política, foi um erro muito grave, né, que cometeram os tribunais, né, e o Ministério Público, e nós ainda vamos pagar por isso. Então eu não debito a aprovação, né, do nome do procurador Augusto Aras, né, ao presidente Bolsonaro, não. Eu debito ao próprio Aras, né, e à classe política, que é quem quer fazer a política e não quer que promotores e juízes façam por ela.
Falando em caldo de autoritarismo, Damasceno, o 7 de setembro que se aproxima, dadas as ameaças proferidas pela horda do ex-capitão, te preocupa? Essa possibilidade de uma ruptura democrática com os apoiadores do Bolsonaro tomando as dependências do Supremo e do Congresso, contando com a anuência dos militares, é algo que te provoca temor?
Não, Anderson, não me provoca temor, né? É claro que, né, nós poderemos ter algum excesso, né, poderemos ter algum ato de vandalismo, né, e não é um bom dia, né, para ir à rua, não é um bom dia para passar por estes grupos, nem provocá-los, né? É um dia para deixá-los, fazer as estripulias deles, desde que não excedam, né, aos limites autorizados, né, pela civilidade, pela ordem jurídica, pela ordem democrática, né? Esses grupos que, né, irão às ruas, que poderão ir às ruas no dia 7 de setembro, não é gente capaz de administrar nada, capaz de governar nada, capaz de construir nada. E com essa gente não é possível fazer golpe, né? O Brasil é um país maduro, o Brasil é um país, né, que tem os seus interesses, o povo brasileiro tem os seus interesses a defender, né, as classes, têm os seus interesses, os empresários têm os seus interesses, né? Ninguém quer um país dominado, né, pelo Talibã, né? Porque a partir disso nada se produz, né? Nenhum serviço se presta, nenhuma mercadoria circula, né? Nenhum produto fica acabado. Então essas pessoas não são capazes, né? Essa horda, né, que promete essas arruaças dia 7 de setembro, esta horda não é capaz de construir nada. E, portanto, com este pessoal não é possível, né, se pensar um projeto político. É possível a manifestação, é possível uma arruaça, né, é possível, né, alguma violência, né, mas isso é algo que amedronta quem pensa em instituição, né, em institucionalidade, em funcionamento. O Brasil é uma sociedade complexa, Muita coisa precisa ser feita todo dia, Você pensa uma cidade como o Rio de Janeiro, com seus milhões de habitantes, cada dia cada pessoa consome 3 quilos de alimentos. Você multiplica, os milhões de pessoas da cidade do Rio de Janeiro por 3 e você vai ver quantos milhões, de quilos de alimentos chegam e saem dessa cidade, e o lixo sai dessa cidade cotidianamente. Esse pessoal é incapaz, de prover um abastecimento dessa ordem, Então, esse pessoal não tem a capacidade de dar golpe, tem a capacidade de fazer arruaça, Então, eu não temo por golpe, no dia 7 de setembro ou com este pessoal, não, É claro, eu temo que eles possam fazer alguma arruaça, e ferir alguém, causar algum dano, algum bem, Mas para isso é só estarmos precavidos e deixar, a chegada do dia 8 de setembro, que o Brasil volta, ao funcionamento, sem esta turma, fazendo, com essa turba, fazendo as suas arruaças. O dia 7 de setembro será apenas mais um dia destes, em que alguns estarão festejando, os outros fazendo arruaça, e será mais um dia, na história do Brasil.
Para finalizar, Damasceno, essa lei de segurança nacional foi revogada finalmente pelo Senado recentemente. Esse lixo que ficou de herança da ditadura civil-militar e provocou uma série de prisões e decisões arbitrárias nos últimos tempos. No lugar dela, os parlamentares adicionaram ao Código Penal 10 crimes contra a democracia e cidadania, como, por exemplo, golpe de Estado, interrupção de processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. Como é que você observou esse fim da Lei de Segurança Nacional, Damasceno?
Pois é, Anderson, já não era sem tempo, que esta lei de segurança nacional, editada, pelo último general presidente da ditadura empresarial militar, fosse, revogada. Eu gostei muito, daquela aprovação no dia 10, do projeto de lei 2108, que define, crimes contra a democracia, e a revogação dessa famigerada lei de segurança nacional. Então, o projeto aprovado seguiu para a sanção presidencial, e foi muito importante isso. Você vê como que as forças democráticas conviveram, e sem muita preocupação, com o entulho autoritário, deixado pela ditadura empresarial militar. Nós estamos revogando a Lei de Segurança Nacional, com 32 anos, depois da sua edição. Essa lei foi editada em 1979, Então, depois dessa lei, nós tivemos a Constituição, tivemos, a passagem do regime empresarial militar, para o regime, da democracia, com o civil na presidência em 1985, a Constituinte eleita em 86, a Constituição de 1988. Os governos que se seguiram, um governo, dois governos do PSDB, da Social Democracia Brasileira, e quatro governos, do Partido dos Trabalhadores, e não tivemos a preocupação da revogação desse entulho autoritário, assim como, de outras expressões, que também são entulho autoritário da ditadura empresarial militar. Muito pelo contrário. Alguns mecanismos autoritários ainda foram criados, e dentre eles, a tal da Força Nacional, que é algo que não existia sequer na ditadura empresarial militar, A lei antiterrorismo, editada, quando o ministro era o José Eduardo Cardoso e a presidenta é Dilma Rousseff, que criminaliza qualquer um que possa apresentar ameaça às instituições. Eu não sei o que é isso. Talvez uma entrevista dessa a você, possa ser considerada uma ameaça e, portanto, sujeita ao enquadramento numa lei, dessa natureza. Então, nós convivemos, às vezes, com, o cadáver insepulto embaixo da cama, como se ele não incomodasse, mas deveria nos incomodar. Nós não poderíamos ter vivenciado, tanto tempo, convivido tanto tempo, com uma lei como esta, né, da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 79, editada pelo último general presidente. É em boa hora que essa lei está sendo revogada, né, quando, né, aqueles, né, que apoiaram a ditadura empresarial militar, né, voltaram a usá-la contra os que defendem o Estado democrático e de direito. Nós não precisaríamos ter chegado a tanto, né? Nós deveríamos ter revogado essa lei e não ter convivido com ela. E isso fica, né, um alerta, né, para, na hora que nós pudermos, né, removermos ainda o que falta, né, ser removido do entulho autoritário que remanesce das instituições brasileiras, né, da ditadura empresarial militar e de ditaduras anteriores.
João Batista Damasceno, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também meu forte abraço.
Anderson, foi um prazer muito grande essa interlocução com você, né? Um abraço aí para todos, para a Celeste, para os ouvintes, né, do programa Faixa Livre. Um abraço.
Conversamos aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.